o destaque da entrevista da hora é para o Dia Nacional do Milho e a importância deste produto, Glauber Silveira.
É isso mesmo, Paulinho. Hoje, quarta-feira, portanto, dia 24 de maio, é comemorado o Dia Nacional do Milho. Por isso, nós temos hoje, como convidado aqui na programação do Temática, o engenheiro agrônomo Roger Terra de Moraes, para trazer para a gente a importância da cultura do milho, especialmente aqui na nossa região, que é o milho muito valorizado, né, Roger? Bom dia.
Bom dia, Glauber, bom dia, Paulinho, bom dia a todos os ouvintes. Sim, o milho, né, é a base, né, da nossa da agricultura familiar, principalmente, né? Ele é a base porque ele não só é alimento para o consumo próprio, mas também para o alimento dos animais, né?
Com certeza. E a gente não se dá conta, né, Roger, mas é um produto que está presente na maior parte do nosso dia a dia, especialmente dos alimentos que consumimos também. Muitas vezes, ele mesmo não aparecendo, ele faz parte.
Com certeza. Indiretamente, ele está presente em muitos alimentos, né? Fazendo, assim, uma revisão histórica, Glauber, o milho é o principal cereal que é original, né, das Américas, né? O milho é uma das culturas mais consumidas do mundo, ao lado de soja, de trigo e de arroz. Só que essas três são de origem asiática. Então, as civilizações asiáticas e orientais e as europeias se basearam na produção desses alimentos. Como o nosso milho ele é originário aqui das Américas, então as civilizações americanas, né, os astecas, os incas, os maias, eles foram, né, se basearam nesse tipo de cultura. Então, por ela ser uma cultura nossa, por ser adaptada, amplamente adaptada para o nosso continente, ele é a base da alimentação aí, de praticamente todos os países americanos. E ele está presente em muitos alimentos indiretamente que a gente nem sabe, né? Muitas vezes, até quando compra um salgadinho no mercado, tem aquele T ali de transgênico que significa que é a base de milho, né? Então, ele está presente em tudo, né? E principalmente nas propriedades onde esse milho é transformado, né? Então, o milho virando ração, ele se torna, ele vira ovo, ele vira carne, ele vira banha. Ele é a base de alimentação aí para a nossa cultura, né?
Principal insumo na criação de aves, suínos, bovinos e peixes também, né, Roger?
Exatamente. Ele é um dos principais formadores de proteína, né? Porque as nossas rações, elas são feitas basicamente de milho, né? E farelo de soja, farelo de milho e farelo de soja. Soja é um alimento mais proteico e o milho um alimento mais energético. E ele vai gerar, então, uma proteína de altíssima qualidade, que é o frango, que é o suíno, que é o ovo. E são proteínas que, principalmente, têm um papel social muito importante, porque são de baixo custo. Se nós compararmos o preço, ainda mais agora em período que a gente passou por pandemia, com desregulação dos preços em geral, a carne bovina, que é a mais nobre e a mais cara, ela tem um preço muito mais alto em relação a frango e suíno. Então é um alimento também que possibilita uma geração de uma proteína de altíssima qualidade, a baixo custo, acessível para todas as classes sociais.
Cultura do milho no agronegócio, recentemente tivemos uma boa safra de milho, apesar da quebra, né? Apesar das dificuldades que foram impostas aí pelo tempo.
Nós tivemos aí, o Brasil teve uma safra, né, a nível nacional, uma safra muito boa, e vem outra maior ainda aí, né? Infelizmente, no Rio Grande do Sul, nós já viemos sofrendo há mais tempo com a seca. Ano passado, a segunda safra de milho foi melhor que a primeira, e esse ano também está um pouco melhor do que a primeira, né, porque a gente teve um pouco mais de chuva no segundo momento. Porém, o milho, ele muitas vezes, ele não é tão cultivado em larga escala, porque ele é uma cultura com um pouco mais de risco em relação à soja, que são as duas principais culturas que competem pela área no verão. O milho, que tem um ciclo aí de mais ou menos 130 dias, se a gente tiver ali no intervalo do florescimento dele 20 dias que não chove, que está seco, já se perde boa parte da produção, enquanto soja é um pouco mais resistente a esse período. Então, por isso o milho não é tão plantado, e também nós temos uma política de preço que ele é muito local, né? O milho, nós temos uma diferença muito grande de preço do milho aqui no sul para o centro-oeste. Já a soja é um preço mais estável, é cotado na bolsa, né? Então ele tem um pouco mais de estabilidade. mas sem dúvida é uma cultura importantíssima. Também, falando em rotação de cultura, né, na sustentabilidade da agricultura, ele é imprescindível, né, para a nossa sustentabilidade a longo prazo, para melhoria de produção, aumento de patamares de produção. Então, sem dúvida nenhuma, o milho é uma das culturas aí, que a gente tem a maior importância no cenário mundial, até porque somos também o terceiro maior produtor de milho do mundo.
Por que existe esta variação em relação ao preço no Rio Grande do Sul para outros estados, Roger?
Olha, Paulinho, porque assim, a nossa maior parte da exportação é soja, né? Eu não saberia dizer exatamente qual o motivo, mas grande parte desse milho é consumido, né, aqui na nossa região, para o consumo da ração, né? Então, se torna, com os fretes um pouco mais caros, como foi nos últimos tempos, se torna um pouco mais caro trazer milho do Centro-Oeste para cá. Então, acaba que, como tem bastante, mesmo tendo bastante oferta lá, os preços não se refletem porque o custo do transporte até aqui é caro. E o consumo do milho, né, ele é mais doméstico, ele não é tão visado assim para exportação quanto é soja. E, como disse antes, a soja ela é comercializada em dólar, né, na Bolsa de Washington, então tem um preço mundial. Né? E o milho já não é assim.
Há muitas dificuldades quanto ao manejo do milho, da cultura em si, Roger?
Olha, dificuldades eu não diria. Né? A gente tem aí tecnologia para produzir muito bem. Nós temos aí casos de lavoura comercial superando 200 sacos por hectare, né, no sequeiro. Então eu não diria que o entrave seria manejo. Né? A dificuldade maior que a gente vê mesmo é assim, é quando tu não tem um solo muito bem estabilizado, um solo muito bem estruturado, melhor dizendo, que possibilite uma garantia maior de produção. Nos últimos anos tem aparecido uma dificuldade um pouco maior, mas o produtor também já está aprendendo a lidar com esse problema, que é a cigarrinha, que é um milho de segunda safra, onde a cigarrinha do milho ela ataca, principalmente na segunda safra, na primeira nem tanto. E foi, o produtor foi pego de surpresa, porém, já como a gente está com esse problema já há 3 anos, as empresas também detentoras do milho já conseguiram identificar variedades que têm maior resistência, maior tolerância a esse inseto, e também já se tem produtos mais eficientes para controlar, produtos químicos, né, mais eficientes para controlar essa praga.
Da questão da área plantada, você coloca que ainda não existe um aumento considerável. Qual a situação em nossa região, Roger?
Olha, Paulinho, considerando que no município de Soledade a gente planta em torno de 50 mil hectares de soja, nós plantamos aí em torno de 2.500 hectares de milho. Né? Isso dá 5%. É uma área bem pequena. Né? Uma área bem pequena, e isso contando, né, todas aquelas áreas lá, do produtor que planta 10 quilos, o produtor que planta 100 hectares. Então, por isso que a gente fala, né, que o milho tem uma grande importância e precisa aumentar. Precisa aumentar porque, principalmente dentro das propriedades, onde o produtor produz ali o seu alimento, produz para autoconsumo, se ele não tiver esses produtos em casa, que ele for comprar, for adquirir, né, é um produto muito caro. Muitas vezes a gente ouve, não vale a pena criar porco porque o milho está caro. Concordo, se for comprar milho para criar porco, provavelmente não vai ser tão viável assim, porque a carne é mais barata no mercado. Porém, a gente tem que pensar melhor no nosso sistema produtivo e produzir esse milho, para aí a partir de ter uma produção boa de milho, nós poder transformar esse milho em outros subprodutos.
Dá para se dizer que o aumento que não vem acontecendo se deve muito à lucratividade, que acaba sendo pequena em relação às lavouras de milho, comparada com a soja?
Eu não diria que a lucratividade é um fator tão importante, Paulinho, porque assim, claro que o produtor tem um pouco de receio pelo risco, né? Eu acho que o risco ele é um motivo um pouco maior do que propriamente a lucratividade, porque em anos bons, né, em anos chuvosos, se tu plantar lado a lado milho e soja, com produção cheia, é provável que o milho seja uma lavoura mais rentável, mas também o custo dela é bem mais alto, porque tem muito a semente é mais cara e a produção, a aplicação da ureia, né, que é o nitrogênio fundamental, é um nutriente caro. Então ele se torna uma o hectare do milho é mais caro que o hectare de soja. Consequentemente, né? Se der uma quebra de produção, a quebra vai ser maior quando tu tem milho do que quando tu tem soja. Eu acho que esse é um ponto principal, né? E isso também, que a facilidade de comercialização da soja é muito maior que a do milho, né? Soja hoje tu vende em qualquer lugar. Nós temos aqui muitos lugares que recebem soja. Também recebem milho, porém, a maioria desses lugares, seja cooperativa ou cerealistas particulares, elas têm uma janela que elas não recebem o milho, porque as moegas são as mesmas para receber soja. Então, vai competir. Então, assim, eu não sei, eu posso estar cometendo algum erro, mas até o conhecimento que a gente tem, é assim, tu entrega milho até, vamos supor, março. A partir de março, as empresas começam a receber soja, porque não tem capacidade operacional para receber os dois produtos ao mesmo tempo. E depois, a partir de, sei lá, final de abril, maio, começa de novo a receber o milho. Então, a comercialização da soja, ela também é muito mais fácil. Aliada ao menor risco que o milho, eu creio que seja esse o motivo, né, do produto principal ser soja e o milho ficar de lado.
Tá certo. Nós queremos agradecer a presença do Roger Terra de Moraes, ele que é engenheiro agrônomo da Imater aqui em Soledade, destacando então nesta quarta-feira a celebração então do Dia Nacional do Milho, essa data importante e que é tão relevante no país que esse alimento acabou se tornando uma lei, né? Aliás, o Dia Nacional se tornou uma lei número 13.101, promulgada aí no dia 27 de janeiro de 2015, o Dia Nacional do Milho, portanto, nesta quarta-feira, 24 de maio, é a entrevista da hora que a gente traz aqui dentro do espaço do Temática, Paulinho.